Eu gostei bastante do termo solicitado. Ele, inclusive, Luciano, estava cotado, porque há vários sites que, de preparação para o Enem que colocam temas prováveis para o Enem naquele ano. E a intolerância religiosa estava cotada dentre eles. E acho que é um tema assim, relevante para a discussão e que eu acredito que a maioria dos alunos, pelo menos do que eu tenho ouvido, que se prepararam efetivamente para essa prova, também apreciaram.
Agora, muitas pessoas estão discutindo nas redes sociais, né, o que é exatamente a intolerância religiosa. Será que os alunos, os estudantes, têm a noção exata do que é?
É, os centros de apoio apresentavam informações a respeito e eu acredito que já houve várias polêmicas, né, em torno desse assunto. É importante pensar que a intolerância, ela se dá por meio de atitudes, de palavras. E eu acredito o seguinte, Luciana, alguns alunos, eles se perderam um pouco, que eu fiquei, né, também tive esse retorno, porque eles acabaram discutindo o que é a intolerância, justamente essa dificuldade da aceitação da fé alheia, ou eventualmente até da falta da fé alheia, da falta da fé do outro, e discutiram mais as questões ligadas ao conceito e pouco dos caminhos. Porque uma característica muito forte do Enem é que ele pede a proposta de intervenção social. Portanto, os candidatos que discorreram muito sobre intolerância, conceituaram, deram exemplos, mas não apontaram possíveis medidas para minimizar essa problemática brasileira, certamente perderão um pouquinho de nota.
E é um tema atual? A gente vive um momento de intolerância religiosa?
Eu acredito que a gente vive de vários tipos de intolerância, de discursos de ódio, de preconceito, e a religião está muito ligada a isso. Vez ou outra aparece alguma coisa, principalmente nas redes sociais. Houve alunos, por exemplo, que se lembraram da chegada dos portugueses ao Brasil, dessa necessidade de impor ao outro a fé, de não dar crédito a uma fé diferente, de ver como algo menor que a fé em que acredita. Eu penso que seja um tema, não é aquele tema que estampa capas de revista e de jornal, porque as pessoas apostam muito alguma coisa de corrupção, talvez que tenha a ver com o esporte, por causa das Olimpíadas, mas é um tema que tem uma influência na rotina das pessoas e que merece ser discutido, porque acho que essa é a intenção, né, levar o jovem, principalmente, a refletir sobre um problema que está batendo a porta, talvez de maneira mais discreta, mas está.
Agora, na sua opinião de professora, essa divisão aí de alunos que fizeram agora esse final de semana e um outro grupo que vai fazer só em dezembro, isso prejudica de alguma forma o estudante?
Olha, eu não sei se a palavra é prejudicar, mas, por exemplo, intolerância religiosa foi um tema, alguns gostaram, outros não gostaram, uns acharam um tema acessível, outros um pouco mais difícil. Depende muito de como a pessoa se preparou. Haverá um outro tema, naturalmente, em dezembro, e pode ser que soe essa conversa assim. Ah, esse tema é mais difícil, porque às vezes você aplica provas diferentes para diferentes alunos e eles têm essas opiniões. Eu acho que pode haver uma certa polêmica nesse sentido, de haver um conflito, que, por exemplo, que tipo de tema que vai estar no mesmo nível? Eles pedem alguma coisa ligada à política, alguém fala, mas é mais difícil escrever sobre política do que escrever sobre intolerância religiosa. Ou pedem alguma coisa ligada à tecnologia, alguém pode pensar que isso seja mais fácil. Esse conceito de fácil e difícil é muito subjetivo. Portanto, nesse sentido, eu acredito que pode haver discussões. Mas eu acho que o prejuízo maior é em torno da questão psicológica, sabe? Ficar aguardando os outros a terem feito e estar ainda nessa espera. Eu acho que é mais esse aspecto.
A preparação para a redação, ela é da mesma forma para o Enem, para o vestibular, para o PAS?
Não, na verdade são bem diferentes, porque a UEM é de gêneros e a dissertação é uma tipologia. A dissertação é uma estrutura muito rígida, e os alunos aprendem a estrutura e depois vão se nutrindo muito dos temas. Portanto, para o Enem, a leitura de jornais, de revistas, também, lógico, toda a aula, todo o conhecimento enciclopédico é importante. Mas principalmente a atualidade. Já a UEM, por exemplo, já pediu sobre, né, recentemente, sobre empatia, já pediu sobre tatuagem, por exemplo. São questões, às vezes, de relacionamento. E os gêneros, são 10 gêneros, por exemplo, do vestibular da UEM. São 10 textos com características diferentes. Portanto, preparar-se para o Enem, para a prova de redação, não é preparar-se para a prova de redação da UEM. Entretanto, logicamente, questões como vocabulário, leitura, argumentação, a própria organização do texto escrito, isso é comum a qualquer tipo de concurso. Agora, o que prioriza, como é que eu chego a uma nota boa no Enem, não é da mesma maneira que você chega na UEM, por exemplo.
E o Enem ganhou muita importância nos últimos anos, tão importante hoje quanto as outras seleções?
Depende muito do interesse do candidato, por exemplo, o que ele pensa para o futuro profissional, onde ele quer estudar, porque alguns alunos, por exemplo, eles não vislumbram o Enem, alguns não fazem por opção. Eu sempre digo aos meus o seguinte, aos meus alunos, a pergunta não é por que eu tenho que fazer o Enem, a pergunta é por que eu não faria. Sempre vale a experiência, como um concurso e tudo que é revisto durante essa prova. Mas, às vezes, sabe, Luciana, essa imagem de que o Enem mede, é um concurso que consegue mensurar a qualidade do ensino, né, no caso do ensino médio. Isso, na verdade, acaba sendo até quase uma ilusão, porque não é bem assim. É lógico que alunos que têm uma nota interessante, essa nota é reflexo de um desempenho, mas não dá para eu falar assim, nota no Enem igual a qualidade de ensino, né? As coisas vão muito além disso.